E nós vamos conversar um pouquinho sobre o comércio internacional. Existem regras muito rígidas para a economia interna, em alguns casos, né? Por exemplo, as leis antitruste, impedir que empresas façam fusões ou que controlem determinados mercados, possam impor preços, manipular a demanda. Será que isso também existe no mercado internacional? E a competitividade entre empresas, por exemplo, de um país desenvolvido? Vamos pensar que uma Inglaterra, França, Estados Unidos e um país emergente como Brasil, China e Índia. A respeitabilidade é a mesma? Sobre esse tema eu converso agora com a professora da Universidade Estadual de Maringá, especialista e doutoranda em Direito Internacional, Juliana Fais. Doutora Juliana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala do comércio internacional, mercado internacional, ele tem regras tão importantes ou que são realmente respeitadas como a economia nacional?
Sim, Gilson. O comércio internacional hoje, ele possui uma gama muito grande de regras multilaterais, né, que envolvem mais de 150 países.
Né. Então não são todos os países que participam deles?
Como?
Não são todos os países que participam. Existe aí uma... Os países têm que aceitar as regras?
Os países têm que aceitar, porque isso é uma questão de soberania. Né? Uhum. Então, no primeiro momento, o país, por um ato soberano, ele tem que aceitar essas regras. Não há uma forma de impor essas regras sem uma prévia aceitação dos países.
A senhora estava comentando sobre essas regras. Essas regras começaram a existir quando? Ou elas sempre existiram?
Essas regras elas começaram logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas o número de países que aceitaram essas regras era um número muito pequeno, mas ela foi muito difundida após a Guerra Fria, com a Organização Mundial do Comércio, que surgiu em 1995, já com mais de 100 países que aceitaram essas regras. Hoje o número chega a quase 160 países, então a gente tem a maior parte dos países do globo, né? Que fazem parte dessas regras e aceitaram essas regras.
Doutor Juliano, a gente tem na economia mundial os chamados países, vou chamar aí de bambambãs, os países que determinam boa parte da economia mundial. Vamos pegar os Estados Unidos, né, que é o que todo mundo gosta como cliente, ou mesmo a China, que é o grande produtor internacional. Esses países obedecem às regras, aceitam, mesmo tendo uma fatia maior da economia?
Sim, Gilson. Hoje, o sistema que nós temos de regras, ele acabou com aquela... história de a lei da selva, né? Quem tem maior poder econômico manda mais. Lógico que não eliminou isso completamente, mas é um sistema que dá um respaldo e que permite que os países se unam para ter força contra um país maior, né? É o que acontece, por exemplo, com o BRICS, que é um bloco, é uma união de países, Brasil, Rússia, Índia e China, que podem se unir, por exemplo, para batalhar contra os Estados Unidos.
Antigamente, quando os Estados Unidos era a grande economia do mundo, era mais difícil estabelecer essas regras. Quer dizer, essa diversidade de mercados, a ascensão de outros países, ajudou a criar um fortalecimento da OMC?
Sim, ajudou a criar. Hoje, nós falamos de cadeias globais de valores. Então, a produção hoje, ela está extremamente difundida, pulverizada. Né? Nenhuma indústria fabrica praticamente o produto desde o início até o seu final, né? E isso deu mais força para outros países, porque eles cresceram economicamente com essa nova forma de industrialização. É, então, a China cresceu muito com isso, fabricando partes e não só o produto final. E isso, essa pulverização, ela trouxe maior força econômica para os estados. Então, é por isso que a gente vê um cenário completamente diferente hoje. Né? Os Estados Unidos não tem mais o domínio que ele tinha antes, esse domínio econômico.
E aquela história de alguns países, por exemplo, vou pegar um exemplo da China, há um tempo atrás, algumas pessoas talvez se lembrem, outras não, em que produto chinês era sinônimo de produto ruim. Existem regras hoje para estabelecer qualidade de produtos, contrabando de produtos, ou mesmo a produção de produtos piratas? Existe no mercado internacional regras para isso?
Existem algumas regras, alguns padrões que entram na ISO, né? Mas essas regras também dependem muito do mercado consumidor. São geralmente regras internas. E como existe uma demanda desse mercado consumidor, o produtor acaba tentando conquistar esse mercado. E quanto mais exigente for o consumidor, né, melhor vai ser o produto fabricado. Uhum. Então, a gente trata nas cadeias globais de valores, essa pulverização da produção, isso levou a uma nova ótica. A legislação internacional, ela passa a olhar para o consumidor, para a demanda e não para a oferta. Essa é a tendência mundial hoje.
Doutor Juliano, tem um dado engraçado que foi colocado na vez da Exame, engraçado. Né? Eu acho que é engraçado pelo volume. A Microsoft, por exemplo, né, que é uma grande empresa, uma empresa internacional, ela tem um PIB que é parecido, por exemplo, com um PIB da Índia, por exemplo, ou do Paquistão. Uhum. Você tem algumas empresas que têm um poder econômico de um país emergente, por exemplo, ou de um país subdesenvolvido. Nós temos alguns empresários que podem ter um peso nas negociações internacionais tão grande quanto uma nação. Existem empresas que podem pesar no mercado mundial, fazer valer regras, ou as regras só valem para as nações, não valem para as empresas?
Isso existe, Gilson, mas informalmente. Né? As empresas que têm um poder econômico, ela acaba indo até o Estado, né? E o Estado que vai levar, então, os seus interesses no plano internacional. Salvo quando nós estamos falando de contratos internacionais. Então, quando a gente for falar de fusões específicas, aí é a própria empresa que faz esse tipo de negociação. Quando a gente trabalha com regras multilaterais, nós estamos falando do setor público. São os estados que determinam quais são essas regras. Só que esses estados, claro, por interesse econômico, são influenciados pelas maiores empresas.
Então, significa que as empresas, elas podem agir, mas sempre vão precisar do Estado como interlocutor.
Sim, quando se trata de regras multilaterais de comércio, sim. Quando se trata de contratos internacionais entre uma empresa em relação a outra empresa, de contrato de investimento estrangeiro, por exemplo, e aí elas têm um poder maior de negociação.
Agora falar um pouquinho do Brasil para encerrar a nossa conversa. O Brasil está bem no mercado internacional, o Brasil é um país que é bem visto, ele obedece às regras, tem bons produtos, enfim, ele respeita essa relação com as demais nações, quando se fala de comércio internacional?
Sim, de uma forma geral, sim. O Brasil, na verdade, é um dos países mais atuantes dentro da Organização Mundial do Comércio, até mais como reclamante do que como reclamado. O último problema que o Brasil teve agora é essa questão do setor automotivo, dos incentivos fiscais, que a União Europeia, inclusive, ingressou com uma ação contra o Brasil. Mas são raros os casos em que o Brasil está no polo passivo como reclamado. Na maior parte, o Brasil é atuante como um reclamante. Então, de uma forma geral, o Brasil ele tem respeitado, e o nosso Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, até então, tem se preocupado muito em obedecer às regras da OMC, sim.
Doutora, me veio à cabeça agora a questão da Petrobras. Isso atrapalha o mercado brasileiro, uma empresa brasileira como a Petrobras envolvida em escândalos? Isso cria um ambiente ruim no mercado para o Brasil?
Com certeza, Gilson. Um dos requisitos principais para o comércio, como, né, hoje a economia está gradativamente, cada vez mais assim, globalizada, a gente fala que existem os spillovers, né? Aqueles espirros, né, que acaba afetando toda a economia. E para receber investimento estrangeiro, nada mais importante do que a estabilidade econômica, do que o cumprimento de contratos. Né? Então, essa imagem afeta assim, profundamente as relações internacionais do Brasil com os outros países, com certeza.
Doutora Juliana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada, Gilson. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes também.
Conversei com a doutora Juliana Faes, ela é professora de Direito da Universidade Estadual de Maringá, ela é especialista e doutoranda em Direito Internacional. Nós falamos um pouquinho sobre as regras do mercado internacional, a OMC, o Brasil bastante atuante, inclusive mais como quem reclama do que como é reclamado, que é um bom sinal. Né? E terminamos nossa conversa falando da Petrobras, que acaba criando um ambiente difícil para o mercado internacional brasileiro, já que é uma empresa brasileira, que ela chama de um espirro na economia, que gera uma certa suspeita.